Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão altera regra para cobrar ICMS no comércio eletrônico.
Câmara pode autorizar guardas municipais a fiscalizar em trânsito.
Governo e oposição divergem sobre alcance da CPMI da Petrobras.
Parlamentares da oposição apresentaram requerimento para instalação de CPMI para investigar denúncias de irregularidades na Petrobras. Exalci, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou que foram recolhidas 30 assinaturas de senadores e mais de 230 de deputados.
Para Exalci, o fato da base aliada propor uma ampliação da investigação também da CPMI para fatos ocorridos em governos anteriores e em denúncias de outras empresas tem o objetivo apenas de tumultuar o processo, não contribuindo para o andamento da apuração.
O PT está defendendo que a CPI da Petrobras também investigue as irregularidades do metrô de São Paulo e o possível superfaturamento na construção do porto de Suape. No entanto, Abelardo Camarinha, do PSB paulista, acredita que acumular assuntos na comissão prejudica a qualidade da investigação.
Abelardo Camarinha sugeriu para que cada denúncia tenha sua própria comissão mista de inquérito. O deputado acrescentou que a principal função do parlamento é fiscalizar e investigar as irregularidades do Poder Executivo.
O líder do PT na Câmara, Vicentinho de São Paulo, apresentou requerimento para criar uma comissão de inquérito destinada a investigar as práticas de corrupção em atos e contratos realizados por instituições públicas no que se refere à compra da refinaria de Pasadena por parte da Petrobras.
O requerimento, segundo Vicentinho, também inclui investigações de outras denúncias, como a possível corrupção na compra de trens em São Paulo e Distrito Federal, Porto de Suape e CEMIG. O líder frisou que o pedido de abertura da CPMI foi assinado por 219 deputados e 32 senadores.
O DEM pretende obstruir todas as votações no plenário da Câmara caso o pedido de abertura da CPI da Petrobras não seja considerado. Na opinião de Ronaldo Caiado, de Goiás, a investigação sobre o assunto é obrigação da casa.
Ronaldo Caiado também criticou a atual administração da estatal. O deputado destacou que, na lista das maiores empresas do planeta, a Petrobras caiu 100 posições em apenas 5 anos.
Ao criticar a oposição que não quer que a investigação da CPI da Petrobras seja estendida a outras denúncias, Fernando Ferro, do PT pernambucano, considerou que as reações negativas à proposta demonstram um interesse eleitoreiro que não se sustenta.
Fernando Ferro acredita que é obrigação do parlamento aprofundar a investigação de todas as irregularidades para o bem da democracia no país. Para ele, a apuração das irregularidades deveria ser o desejo de todo o poder legislativo.
Na opinião de Jesus Rodrigues, do PT piauiense, a oposição vem criando espetáculos sobre a instalação da CPI da Petrobras. O parlamentar defendeu a investigação, mas avaliou que uma CPI é desnecessária.
Jesus Rodrigues também comparou a repercussão na mídia entre o caso do metrô de São Paulo e as denúncias na Petrobras. Para o deputado, os meios de comunicação evitam divulgar o caso paulista.
Justiça.
Presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, Francisco Praceno, do PT amazonense, informou que existem 380 projetos sobre o tema tramitando na casa. No entanto, na visão do deputado, não há mobilização das bancadas para colocar as propostas em votação.
Francisco Praceno acredita que muitos parlamentares se sentem ameaçados com a eventual aprovação dos projetos. Para o deputado, o combate à corrupção na esfera pública deveria ser prioridade na casa.
João Caldas, do SDD, solicitou mais atenção da Procuradoria-Geral da República para a situação da Assembleia Legislativa de Alagoas. De acordo com o deputado, o Parlamento Estadual local vem sofrendo com desfalques, fraudes eleitorais e funcionários fantasmas.
O congressista lamentou ainda a situação do Ministério Público Estadual. Segundo João Caldas, a instituição sofreu um corte orçamentário de quase 20 milhões de reais.
Votação.
O líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho, de Pernambuco, anunciou que o partido fará obstrução no plenário até a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras.
Anteriormente, os líderes haviam definido matérias de consenso a serem analisadas na próxima semana. As sessões foram convocadas pelo presidente Henrique Eduardo Alves para que o plenário vote projetos de interesse da sociedade.
A repórter Ana Raquel Macedo tem mais informações sobre a semana de esforço concentrado.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, informou nesta quarta-feira que os líderes partidários entraram em acordo para votar uma pauta de consenso na próxima semana de esforço concentrado. Segundo o presidente, de segunda a quinta e, se preciso, até sexta-feira, o plenário vai se reunir para votações durante todo o dia. Henrique Eduardo Alves lembrou que, desde outubro, a pauta da Câmara encontra-se trancada por projetos de lei com urgência constitucional ou medidas provisórias com prazo vencido.
Por exemplo, regulamentação da PEC de pegador. Fizeram uma festa bonita e nacional, todo mundo se abraçou, se emocionou e até agora zero. Porque a regulamentação para colocá-la em funcionamento e aplicável não se pode votar na casa. Corrupção, crime hediondo, uma bandeira da ética dessa casa, votar do Senado, não podemos votar. Alto da resistência, o caso de Santa Maria completou um ano e um projeto que apenas estabelece regras para a casa de espetáculos, nós não conseguimos votar. A questão de biografias não autorizadas.
Henrique Eduardo Alves disse que a Câmara também quer votar o projeto que define um piso nacional para os agentes comunitários de saúde e o que fixe em 30 horas a jornada de trabalho semanal de profissionais de enfermagem. Essas matérias, no entanto, ainda estão pendentes de acordo com o governo, segundo o presidente. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Ao completar 15 anos, a Rádio Câmara quer ampliar parcerias com outras emissoras. Mais de 2 mil rádios já utilizam as reportagens e entrevistas produzidas. A Rádio Câmara oferece a transmissão ao vivo das sessões do plenário, programas culturais e cidadania, radionovelas educativas e jornalismo imparcial e premiado. E o que é melhor, todo o conteúdo está à disposição gratuitamente. As rádios sem cobertura no Congresso Nacional podem transmitir e informar sobre o que acontece na Câmara dos Deputados. Para ser um parceiro, você só precisa preencher um cadastro simples via internet em www.radio.câmara.leg.br.
Oi, professor! Hoje eu tô aqui para fazer um convite. Quer participar do Câmara Mirim? Funciona assim. Você inscreve um projeto pedagógico até o dia 22 de abril. Se for selecionado, você vem a Brasília com tudo pago para participar do programa Missão Pedagógica no Parlamento. Ah, os professores selecionados também vão participar do Câmara Mirim em outubro, podendo trazer até 80 alunos. Quer saber mais? É só entrar em www.plenarinho.leg.br e clicar em Câmara Mirim. Eu já tô até treinando meu discurso. Pela ordem, senhor presidente.
Ricardo Berzoini pediu licença da Câmara para assumir a pasta da Secretaria de Relações Institucionais. Ao parabenizar a escolha, Paes Landim, do PTB do Piauí, destacou a trajetória política do parlamentar, que já foi presidente do PT e fez carreira como bancário antes de entrar para a política.
Paes Landim ressaltou ainda que a missão do novo ministro vai ser o fortalecimento das articulações políticas entre o governo federal e o Congresso.
Durante seminário sobre a influência das redes sociais na política, promovido pela Fundação Milton Campos, no último dia 29, Iracema Portela, do PP do Piauí, destacou a importância da utilização das ferramentas virtuais para aproximar os cidadãos dos parlamentares.
Pesquisa realizada pelo Ibope em 2013 revelou que 92% dos jovens brasileiros que acessam a internet usam redes sociais. Para Iracema Portela, os espaços virtuais auxiliam os mandatos parlamentares por serem um canal para ouvir o cidadão e poder construir um mandato mais democrático e inclusivo.
Segurança Pública.
Pesquisa de percepção divulgada recentemente pelo IPEA alerta para a tolerância do brasileiro com as agressões às mulheres. Amaury Teixeira, do PT, se disse estarrecido com os resultados de que as mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas.
Para Amaury Teixeira, o resultado da pesquisa deixa implícito que a vítima é responsabilizada por conta do comportamento, da roupa que usa ou dos locais que frequenta. O parlamentar acrescentou ainda que os resultados denotam que os homens não conseguem controlar seus instintos sexuais.
A Câmara realizou sessão solene para relembrar os 50 anos do golpe militar. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, repudiou a atitude de parlamentares, tanto a favor quanto contra o regime, que acabaram gerando tumulto e provocando a suspensão da cerimônia.
Na opinião de Arnaldo Jordi, a atitude gerou um desrespeito a todos os envolvidos no combate à ditadura. O parlamentar ressaltou ainda seminário realizado pela Universidade Federal do Pará sobre os anos do golpe militar no Brasil.
Ao lembrar os 50 anos do golpe militar, Valdenor Pereira, do PT, exaltou a luta em busca da liberdade e democracia no Brasil. O deputado prestou homenagem aos baianos mortos no combate à ditadura.
Valdenor Pereira afirmou que o regime militar foi severo e cruel na Bahia, apoiado pelo governo local. Para o deputado, a época deve ser sempre lembrada para que o valor da democracia não seja esquecido.
Homenagem.
Os Arautos de Cristo completam 40 anos ao saudar as 4 décadas de atuação do Grupo da Igreja Batista. Lincoln Portela, do PR Mineiro, destacou o trabalho das pessoas que atenderam a um chamado para trabalhar com os enfermos, dependentes químicos e os moradores de rua.
Segundo Lincoln Portela, inicialmente foram jovens que romperam o preconceito ao evangelizar nas ruas e atuar em presídios. Ele ressaltou que o grupo contribui por meio da religião, na inclusão social e transformação espiritual.
Saúde.
Dos mais de 170 hospitais prometidos para vários municípios do estado do Maranhão, somente 20 foram entregues. Simplício Araújo, do SDD, complementou que o governo estadual gastou milhões de reais para iniciar as obras de hospitais que, com o tempo, foram abandonadas.
Além do descaso com a área da saúde, Simplício Araújo considera que o governo estadual tem negligenciado a segurança pública do Maranhão, com constantes mortes em presídios e ataques à população.
Avança na Câmara a proposta que permite a atuação dos guardas municipais na fiscalização do trânsito nas cidades.
A repórter Carla Alessandra explica as principais características da iniciativa.
Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou um texto alternativo ao projeto que inclui os guardas municipais entre os agentes com direito de aplicar o Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o texto substitutivo aprovado na comissão, os guardas municipais serão responsáveis pela fiscalização do trânsito, podendo aplicar penalidades e medidas administrativas às infrações cometidas pelos motoristas nas cidades. O relator da proposta na comissão, o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, destacou que a inclusão dos guardas municipais entre os agentes de trânsito vai fazer com que os problemas enfrentados pelos motoristas nas cidades brasileiras sejam minimizados.
O trânsito hoje ele faz parte do dia a dia do brasileiro e a gente tem que tentar minimizar os problemas e os efeitos do trânsito. E nada como uma fiscalização eficiente e como uma educação para os motoristas. E com os guardas municipais fortalecidos, eu tenho a convicção de que poderemos aí avançar e melhorar, ajudar de alguma forma a melhorar o trânsito, principalmente nas capitais.
A proposta que inclui os guardas municipais entre os agentes de trânsito ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A Câmara instaurou no ano passado comissão especial que revê a lei sancionada em 2012, regulamentando a profissão de motorista. Para Gil Moraes, do PCdoB Mineiro, o colegiado não deveria debater a totalidade da lei, mas apenas a jornada de trabalho da categoria.
De acordo com Gil Moraes, a jornada dos transportadores de cargas e passageiros e os problemas na infraestrutura das estradas brasileiras são as principais causas de acidentes. Na avaliação da parlamentar, as duas questões devem ser revistas.
O governo federal suspendeu a licitação do Arco Metropolitano do Recife, que tem o objetivo de criar um novo contorno rodoviário. Inocêncio Oliveira, do PR, destacou que a obra é estratégica para a mobilidade da capital pernambucana.
Além de melhorar o tráfego no trecho urbano da rodovia BR-101, o Arco Metropolitano vai funcionar também como ligação para indústrias localizadas na Zona da Mata Norte. Inocêncio Oliveira espera que o governo federal dê continuidade ao processo licitatório para evitar prejuízos ao Estado.
Desenvolvimento regional.
O nível do Rio Madeira começou a baixar após atingir uma cheia recorde. Taumaturgo Lima, do PT do Acre, destacou o empenho dos governos federal e estadual em minimizar os danos causados pelas enchentes, principalmente para garantir que não faltem alimentos e remédios para a população atingida com a interrupção da BR-364.
Taumaturgo Lima informou que está sendo criado um grupo de trabalho que será responsável pela recuperação da rodovia, única via de acesso terrestre do estado com o resto do país. O deputado enfatizou que é um equívoco relacionar as cheias provocadas pelas chuvas à construção de usinas na região.
quase 500 mil pessoas ainda não dispõem de energia elétrica no Pará. Na avaliação de Zé Geraldo, do PT, o programa Luz para Todos é um dos projetos mais importantes já criados no país, mas é preciso ampliar o acesso a todos os estados brasileiros.
De acordo com o parlamentar, a distribuidora paraense Celpa, que estava endividada, foi vendida para um grupo privado. No entanto, Zé Geraldo explicou que a nova empresa não consegue cumprir as metas de distribuição de energia pela falta de recursos.
No último fim de semana, foi realizada uma série de reuniões com lideranças do Maranhão para organizar o trabalho dos garimpeiros de Serra Pelada. Domingos Dutra, do SDD, esteve presente e ressaltou que medidas importantes foram tomadas para garantir os direitos dos trabalhadores.
Na reunião, os participantes definiram a criação de uma comissão de garimpeiros para vigiar a mina dia e noite e evitar furtos de minério. Domingos Dutra também falou sobre o recadastramento dos trabalhadores e a formação de um grupo para fiscalizar a cooperativa que centraliza as operações.
Agricultura.
Começou hoje em Ituporanga, Santa Catarina, a Festa Nacional da Cebola. Onofre Santo Agostinho, do PSD, relatou que estão sendo esperadas mais de 100 mil pessoas no evento, que se encerra no próximo domingo.
Ituporanga é o maior produtor de cebola do Brasil, responsável por 12% do abastecimento nacional. Onofre Santo Agostinho ressaltou que o objetivo da festa é mostrar a qualidade da cebola produzida no município, para fomentar sua comercialização.
Economia.
Na visão de Luiz Couto, do PT paraibano, as reclamações do empresariado sobre a carga tributária são injustas. O deputado destacou que muitas empresas embutem o valor dos impostos no preço dos produtos, transferindo os custos para a população.
Além disso, Luiz Couto lembrou que o segmento empresarial é um dos principais responsáveis pelo crime de sonegação. O deputado citou que somente no primeiro semestre deste ano foram sonegados mais de 123 bilhões de reais em impostos devidos ao governo.
Deputados estão propondo que a cobrança de ICMS sobre vendas feitas por meio eletrônico seja alterada de forma progressiva.
Atualmente, o imposto é recolhido no estado de origem da venda e a intenção é transferir parte da arrecadação para o local de destino da mercadoria.
O repórter Tiago Miranda tem detalhes sobre a aprovação do relatório ocorrida ontem na comissão especial que debate o tema.
A Comissão Especial da Câmara, que estuda mudanças na cobrança do ICMS em vendas realizadas pela internet, aprovou nesta quarta-feira o relatório do deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, à proposta de emenda à Constituição do Senado. O relator apresentou o novo parecer nesta terça-feira e estabeleceu que o ICMS do comércio eletrônico será dividido de forma gradual entre os estados vendedores e os consumidores, a fim de reduzir o impacto da arrecadação dos estados de origem das mercadorias. Ao final de 2019, a divisão do imposto ficará semelhante à aplicada para os produtos de comércio no geral. Segundo Macedo, a mudança é uma vitória e o início da reforma tributária no Brasil.
O comércio eletrônico hoje é o que mais cresce no Brasil. É um mercado enorme e que a legislação, a Constituição de 88, não previa que chegasse a esse nível. Então é necessário que haja uma correção na Constituição brasileira.
Pela regra de transição para compras feitas por pessoas físicas, a distribuição do valor entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS será gradativamente migrada do estado de origem para o de destino de 2015 até 2019. Na prática, se uma pessoa de Sergipe comprar um computador pela internet de uma loja sediada em São Paulo, parte do imposto será destinada aos cofres paulistas e a diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a interestadual ficará com Sergipe. Para empresas, a destinação do ICMS seguirá as regras definidas para transações de pessoas físicas a partir de 2019. Por ser um imposto estadual, o ICMS tem diferentes alíquotas internas, definidas pelas Secretarias de Fazenda dos Estados. Para o deputado Vanderlei Macris, do PSDB paulista, a decisão é importante para o equilíbrio da federação.
E ao longo desses últimos meses, uma intensa negociação foi feita no sentido, principalmente, que nós mantivéssemos um equilíbrio da federação. Sai fortalecida a federação, sai fortalecida o CONFAES, que é um órgão importante para estabelecer o equilíbrio tributário no nosso país.
O deputado Guilherme Campos, do PSD paulista, chegou a sugerir a ampliação do tempo de migração do imposto para os estados de destino de 5 para 8 anos. Os demais parlamentares rejeitaram a mudança para não ir contra o acordo firmado pelo CONFAES. A PEC será analisada agora pelo plenário da Câmara, onde terá de ser aprovada em 2 turnos. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Educação.
Atualmente, no Brasil, apenas 9% dos alunos estão matriculados em escolas técnicas, enquanto a Alemanha possui 53%. Eliane Lima, do PSD de Mato Grosso, defendeu a expansão do ensino profissionalizante no país.
Segundo o deputado, há um consenso de que países com indústrias sólidas investem em escolas técnicas. Apesar do número de institutos técnicos federais no Brasil saltar de 100 para 400, Eliane Lima ressaltou a importância de focar mais em projetos como Pronatec e em torneios internacionais de educação profissional.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma ótima noite a você. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.